Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
A partir de agora, Autores e Livros, sua revista literária de toda semana. Sou Anderson Mendanha e hoje vamos falar da imigração alemã no Brasil, do mais recente romance de Patrícia Melo e teremos também a poesia de Audálio Alves. Vamos juntos! A gente começa o programa com a entrevista da semana. Eu conversei com a professora e historiadora Nina Tubino sobre a trajetória do povo alemão no Brasil. Vamos acompanhar.
Entrevista.
A gente conversa agora com a professora, historiadora, jornalista e poetisa Nina Tubino sobre o seu mais recente livro, Caminho dos Alemães no Brasil, Suas Vidas, Suas Histórias, publicado pela Tagore Editora, no qual ela fala sobre o papel dos germânicos aqui no Brasil. Professora Nina Tubino, bem-vinda ao Autores e Livros, uma alegria poder conversar com a senhora.
Para nós também é uma satisfação muito grande estar aqui.
Professora, esse é seu terceiro livro, né, sobre a presença dos alemães no Brasil. Fala um pouquinho desse trabalho para a gente.
É, três livros, porque desde a minha infância eu tinha vontade de escrever a história dos meus antepassados. E realmente uma história que veio da Alemanha e viveram no Brasil, mas com grandes problemas. Houve uma época que a Alemanha estava muito empobrecida e então o Brasil precisava melhorar a condição numérica da população, então pediu para entrar. Vários países encaminharam, enviaram imigrantes para o Brasil, inclusive a Alemanha. E essa foi a razão, assim, que o Brasil recebeu simultaneamente, às vezes, como foi o caso da Itália, né, que veio logo em seguida dos alemães, vieram os italianos, depois os poloneses.
Como é que foi o trabalho de pesquisa, então? A senhora diz que tinha o desejo de escrever essa história desde a sua adolescência, juventude. Como é que foi esse trabalho de pesquisa?
É, eu tinha 14 anos quando comecei a conhecer a literatura. E minha paixão por pesquisa histórica é muito grande. Mas ela começou realmente porque meu pai, de origem alemã, ele sempre contava que ele ouviu do avô dele como é que eles chegaram no Brasil, o avô dele, com a família, a esposa, um filho de 12 anos e um de 3 anos de idade. E quando chegaram aqui, logo depois, os índios mataram, porque eles matavam as pessoas que vinham ocupar o território que eles entendiam ser dele, mas que o governo já tinha dividido, né, para a imigração alemã e italiana. E aí os índios, principalmente os caingangues, que eram índios que destruíam tudo para as roças e matavam porque achavam que aquele território era deles. Então, a minha bisavó e o filho de 12 anos foram assassinados pelos índios e o de 3 anos foi levado para Taba. Mas este livro, eu viajei, é uma viagem, o que eu fiz por ele, nele, diferente dos outros dois anteriores. Então, este aqui, eu tento colocar, minimizar toda a violência e a tristeza que eles sofreram, que foi grande, muito grande, e com morte principalmente. O pai, que era o bisavô, é aquela criança de 3 anos, que viveu com os índios até quase fazer 12, como havia na tribo uma determinação de que crianças só matavam depois de 12 anos. Uhum. Então, ele sabia que estava perto da vida dele. E ele nunca deixava ele sozinho. Ele cresceu assim lá, nessa situação. Uma índia cuidou dele quando pequeno. Ele bem loiro, naquele sol de queimar. Pode imaginar, né, como ficou a pele e tal. Mas ele conseguiu fugir para a estrada. Um determinado dia que eles tinham festa porque eles roubavam e faziam festas, comemoravam os índios. Depois eles mudavam de um lugar para o outro, dentro da própria região, né? Matavam aqui, seguiam para outro lado, e lá ia crianças. Quando um dia ele era obrigado a ir buscar sempre cortar lenha para fazer de fogo e tal, né? Às tardinhas. Um dia ele descobriu que tinha uma estrada ali, ele viu passar dois cavalos com dois tropeiros. E cidade muito pequena, todo mundo sabe de tudo, né? E fazia muitos anos que essa criança foi dada como morta para o pai, né? Porque não, ninguém sabia onde ele estava, né? Fizeram o sinal e ele disse que queria ir. Levaram para uma fazenda onde dormiram, os índios foram atrás, mas não conseguiram prender o menino. E levaram depois para o centro de São Leopoldo, para departamento, né, de polícia, e ele reencontrou o pai. A história é que ele reencontrou o pai e passou a morar com o pai, casou, teve filho, tudo o pai ali. O pai morreu com 80 e poucos anos. Mas o meu pai ouviu essa história toda, né? E havia outros casos. Este não foi um caso único. Havia famílias inteirinhas que os caingangues destruíam. Mas, com tudo isto, alguns sobreviveram e a cidade cresceu, né? São Leopoldo hoje é um centro industrial incrível, né?
Aí aproveito para perguntar como que foi a participação dos alemães, dos imigrantes, na construção do Brasil, que participação significativa eles tiveram?
Eles eram alemães austríacos, mas a caminhada deles dentro da Alemanha ficava mais. É uma região que praticamente vieram todos os alemães do mesmo grupo, mais no Brasil, na Alemanha Central.
Então, a partir daí, eles começaram a trabalhar com agricultura e depois progrediram com de outras formas também, né?
Sim, quando eles vieram, eles tinham a promessa realmente de trabalhar na agricultura. A maioria deles ficou com a agricultura, mas alguns tinham formação. Por exemplo, eu falo desses de 1824 no livro, mas eu falo também, por exemplo, daqueles que vieram bem antes de 1824 e ocuparam Recife, no tempo em que a região foi ocupada pelos holandeses, né? E aí, aqueles alemães que vieram naquela época, eles eram todos especialistas nas suas profissões. Um era sapateiro, outro fazia chapéu, outro fazia terno, o outro fazia piano. É muito interessante essa questão do piano, porque eles mandavam para a madeira para a Alemanha, porque não havia como tratar o piano aqui, né? Então o piano, a madeira ia para lá, voltava formando um piano e aí eles terminavam, concluíam, né? Os pianos que eram um instrumento que em Pernambuco, no Recife, a maioria da população tinha um piano em casa para as filhas aprenderem música, né? Isso era comum lá.
Leopoldinho.
A dona Leopoldina, sim, a nossa imperatriz, casada com o Dom Pedro I. Ela tem um papel muito especial, que ocorreu, e agora que nós estamos nos 200 anos da independência, é preciso lembrar a figura da dona Leopoldina. Porque ela passou para a história sem ser muito, digamos assim, pesquisada, né? Mas ela era uma mulher forte, uma mulher que tinha determinação e que muitas vezes, não foi uma única, muitas vezes ela aconselhou o marido. Eu lembro, por exemplo, do fato de que quando começou a guerra no sul do Rio Grande do Sul, com a Argentina, e o Brasil não tinha população militar suficiente para enfrentar a guerra, Ela chegou e disse para o marido assim: por que não chamamos alemães se tu não tens, né, um número de soldados capazes de enfrentar essa guerra? E foi o que ela fez. Vieram os Brummers. Os Brummers eram rapazes jovens, a maioria jovem, que vieram com todas as condições, né, que o governo ofereceu e foram lutar a favor do Brasil. Naquele período das guerras platinas. E a dona Leopoldina foi mentora disso, como foi mentora no dia em que, na situação em que Portugal colocou o Brasil, né? Ele queria a volta do imperador, e o problema foi grave. Essa é uma história que a maioria das pessoas já conhecem até, né? Mas a dona Leopoldina, ela foi figura importante naquele momento. Então, há 200 anos atrás, ela, uma mulher, tomou uma decisão, porque ele estava em viagem, o Dom Pedro, né? E José Bonifácio e ela tomaram uma decisão, e ela disse, né? Foi atrás e disse: não, é assim, assim.
Professora Nina Tubino, obrigado por essa conversa, obrigado pela presença da senhora aqui no Autores e Livros. A gente deseja sucesso com esse livro e a gente gostaria de, em outra oportunidade, conversar com a senhora também sobre suas outras obras, né? A senhora também escreve poesia e tem outros livros, então eu deixo o convite, se possível, volte para conversar com a gente em outra oportunidade.
Obrigado. Eu tenho um livro sobre a Amazônia, pequeno também, mas eu andei pela selva e escrevi um livro sobre a Amazônia. E tenho outros livros também, tenho livros de poemas e, enfim. Agora eu vou escrever o próximo, que eu acho que é o último da minha vida. Vai ser um livro bem grande, mas é um resgate assim que eu vou fazer de toda a minha vida, toda a minha vida literária, histórica. Sabe? Então, aí depois eu espero terminar, não levar tantos anos quanto levei este, porque este aqui, a pesquisa, desde o início, foram 40 anos. Não é brinquedo, não. Eu não conseguia as traduções no Brasil do alemão ortodoxo, né? Alemão que não é o alemão de hoje, né? Na linguagem. E aí os pastores não sabiam traduzir aquilo para mim também, o tempo foi passando, por isso, 40 anos depois é que eu consegui editar esse livro que está aí.
Obrigado mais uma vez, professora. Até a próxima.
Obrigada, agradeço muito a oportunidade.
Caminho dos Alemães no Brasil, de Nina Tubino, tem 112 páginas e pode ser encontrado na livraria Martins Fontes Paulista, em martinsfontespaulista.com.br, por R$ 42. E outro livro bem interessante para conhecer a imigração alemã é 1824, Como os Alemães Vieram Parar no Brasil, do historiador e escritor Rodrigo Trespá, que narra a chegada dos imigrantes de língua alemã ao Brasil e a formação das primeiras colônias no século XIX. O livro mostra como os alemães participaram das instalações das nossas primeiras colônias agrícolas, fala do surgimento da Igreja Protestante Brasileira e até mesmo de um plano para assassinar Dom Pedro I. Por meio de documentos e diários de viagem, Trespá insere uma vasta pesquisa histórica numa envolvente narrativa que conta uma história fascinante e pouco conhecida sobre a formação do Brasil. 1824, Como os Alemães Vieram Parar no Brasil, de Rodrigo Trespá, editado pela Leia, tem 384 páginas e pode ser encontrado facilmente nas livrarias e portais de livros a partir de R$ 31. A gente agora vai para o intervalo e voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.